ZYJ460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Bate-bola nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-bola Nacional desta segunda-feira, 2 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, Marcos Inácio. Na central técnica, Marcos Inácio. Botafogo e Vasco da Gama perdem e Flamengo e Santos seguem liderando o Brasileirão. Brasil lidera quadro de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos pelo quarto ano consecutivo. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Campeonato Brasileiro Série A.
Flamengo derrota o Palmeiras e volta a assumir a liderança do Brasileirão. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
Com direito a olé, o Flamengo superou o Palmeiras por 3-0 diante de um Maracanã lotado. Mais de 65 mil torcedores viram Arrascaeta e Gabriel Barbosa, por duas vezes, balançar as redes dos palmeirenses. O treinador Jorge Jesus lembrou que o futebol é jogo a jogo e que o próximo desafio do Flamengo será contra o Avaí em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O Flamengo é líder do campeonato, mas terá desfalques para a próxima partida. Rodrigo Caio e Bruno Henrique estão suspensos por cartão amarelo. E Arrascaeta e Orlando Berrio vão servir às seleções do Uruguai e da Colômbia, respectivamente, em jogos amistosos. Quem está na corda bamba e pode perder o cargo de treinador é Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras ainda não venceu no Brasileirão após a parada da competição para a Copa América. O próximo jogo do Verdão é contra o Goiás, no estádio Serra Dourada. Resta saber se com ou sem Filipão à frente do Alviverde Paulista. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Quem comentou a partida pela Rádio Nacional foi Mário Silva.
Vitória das mais justas do Flamengo sobre o Palmeiras ontem à tarde no Maracanã, num público de 63 mil que apoiaram, na sua grande maioria, o Flamengo, evidentemente. 2 gols de Gabigol, 1 gol de Arrascaeta, que foi o melhor jogador em campo. E o Flamengo continua na liderança, com a mesma pontuação do que o Santos, mas com um saldo de gols fantástico. 20 gols a mais do que o Santos, realmente um saldo fantástico, um saldo de 20 gols, uma diferença de 8 gols para o Santos. O Flamengo jogou muito bem, dominou a partida, a partir do primeiro gol, 10 minutos, gol do Gabriel, e fez valer a sua categoria, e um Palmeiras apático, completamente apático, até de maneira surpreendente. O time apático em campo, no meu entendimento, mal escalado, acho que o Scarpa tem uma vaga na equipe, e o treinador à beira do campo, o Scolari, também apático. Deu no que deu, Flamengo 3, Palmeiras 0, vitória justa, e agora o Flamengo tem 2 jogos para fechar o turno. Contra o Avaí, o último colocado, não quer dizer que o jogo está ganho, seria na Ressacada, mas vai ser em Brasília. E depois faz a última partida no Maracanã contra o Santos. O Flamengo tem amplas condições de virar o turno na liderança. Não ganhou nada ainda, mas está pavimentando bem o seu caminho com belas atuações, como ontem contra o Palmeiras. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Já no sábado, o Botafogo perdeu para o Internacional. E quem acompanhou tudo foi Maurício Costa.
O Internacional se recuperou da eliminação na Libertadores da América na última quarta-feira. Jogando no Beira-Rio, o Colorado derrotou o Botafogo por 3-2 e alcançou os 27 pontos no Campeonato Brasileiro. O time carioca chegou à terceira partida sem vitória na competição e permanece com 23 pontos. O técnico Odair Hellmann surpreendeu ao escalar o time titular na partida. Com um confronto decisivo na quarta-feira contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil, todos esperavam uma equipe reserva. Contudo, pressionado pela saída na Libertadores, o treinador optou pela força máxima. Apenas D'Alessandro e Bruno foram poupados. O Botafogo repetiu o time que havia empatado com a Chapecoense sem gols, apenas com o retorno de Cícero, que voltou após cumprir suspensão. Todo o primeiro tempo foi dominado pelo Internacional, que controlou o jogo até com certa tranquilidade. O Alvinegro chegou com perigo apenas uma vez em um chute de Luiz Fernando, que explodiu no travessão. Mas quem abriu o placar foi o Colorado, com Rodrigo Lindoso de cabeça após cobrança de escanteio. Na segunda etapa, o técnico Eduardo Barroca fez uma substituição que mudou o tom da partida. Tirou Lucas Campos e colocou o lateral direito Fernando, deslocando Marcinho para o meio. O Botafogo melhorou muito e se lançou ao ataque. Aberto, o time carioca dava espaços para as investidas rápidas dos donos da casa. Assim, Edenilson ampliou para 2 a 0. O Botafogo chegou a diminuir com Alex Santana, mas o árbitro de vídeo anulou por um toque de mão de Fernando no início da jogada. No lance seguinte, Diego Souza fez de cabeça. Os visitantes foram para o tudo ou nada e acabaram levando um duro golpe. Depois de 1.843 minutos sem balançar as redes, Nico Lopes fez o terceiro do time gaúcho em contra-ataque. Mesmo com a derrota praticamente definida, o Alvinegro teve forças para diminuir mais uma vez aos 49 minutos do segundo tempo com o Marcinho. O técnico Eduardo Barroca analisou a partida.
Uma partida perigosa, o Botafogo buscou o tempo todo, colocou bola na trave no primeiro tempo, teve gol anulado, buscou até o final, teve um crescimento de produção, finalizou 17 vezes, mas não foi suficiente para a gente vencer o jogo, erramos. E quando você erra contra uma equipe com a qualidade no Internacional, você paga um preço.
Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o São Paulo, sábado, no Beira-Rio. Antes, tem um confronto com o Cruzeiro, também em Porto Alegre, quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. Já o Botafogo tem a semana de treinamento e só entra em campo no domingo, no estádio Nilton Santos, dia 8 de setembro, contra o Atlético Mineiro. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
O comentarista de Botafogo Internacional foi Valdir Luiz.
O Botafogo sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. No último sábado, perdeu de 3 a 2 para a equipe do Internacional de Porto Alegre. Num jogo onde o Botafogo perdeu, mas atuou muito melhor do que atuou no empate de 0 a 0 com a Chapecoense na última segunda-feira. No jogo de sábado, o Botafogo criou muitas situações de gol, coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos. Foi prejudicado pela arbitragem, que teve um gol muito mal anulado, quando perdia de 2 a 0, e se aquele gol tivesse sido validado, o jogo seria um empate de 3 a 3. Mas o torcedor do Botafogo ganhou uma esperança com a boa exibição do time no segundo tempo, com a entrada do Marcinho no segundo tempo jogando no meio campo, e o Fernando passando para a lateral direita, o bom desempenho do Diego Souza. Então o torcedor do Botafogo passou a ter esperança que essa equipe volte a jogar o bom futebol que vinha jogando antes da parada da Copa América. Com 23 pontos, o Botafogo ocupa a 10ª posição, mas joga agora, no próximo domingo, às 16h, no seu estádio, no estádio Nilton Santos, contra a equipe do Atlético Mineiro. E fecha o primeiro turno, jogando no dia 14, às 21h, contra o Ceará, lá no estádio da Arena Castelão, na cidade de Fortaleza. Então, o Botafogo precisa, segundo os matemáticos, de 23 pontos. O Botafogo tem 23 pontos. Precisa de mais 23 para chegar a 46, que é o limite para não correr nenhum risco. E o Botafogo vai disputar cerca de 21 partidas e precisa apenas de 23 pontos para garantir a sua permanência na Série A em 2020. O certo é que a diretoria continua procurando reforço. E o próprio técnico Barroca, que todos nós que acompanhamos os últimos jogos do Botafogo, tenho observado que o time carece de força ofensiva, um homem de criação no meio campo e um homem que possa fazer gol no ataque alvinegro, já que o Botafogo não tem esse jogador, aquele matador que a sua torcida sempre espera que vá definir os jogos. O Botafogo precisa disso. E se contratar, tem condição de crescer no Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Jogos para Pan-Americanos.
Terminaram neste domingo os Jogos para Pan-Americanos. De Lima, fala o repórter Juliano Justo.
Fala, Astrid, um abraço a você e a todos os amigos do Bate Bola Nacional. Jogos para Pan-Americanos acabaram ontem e o Brasil fechou com a melhor campanha de um país na história do evento. 308 medalhas, sendo 124 ouros. A natação foi a modalidade que mais contribuiu. 127 conquistas no total, sendo 53 ouros. Em Toronto, 2015, foram 104 no total e 38 ouros. O resultado foi tão expressivo que surpreendeu até mesmo o Comitê Paralímpico Brasileiro. Quem conversa com a gente agora é Alberto Martins, diretor técnico do CPB.
Superou essa expectativa foi a própria natação, né? E o halterofilismo, o atletismo ficou dentro daquilo que a gente já estávamos planejados, perdemos umas medalhas aqui, ganhamos outras ali, mas a natação superou bastante as nossas expectativas.
Antes do Parapan, perguntado sobre seus objetivos em Lima, Felipe Rodrigues respondeu assim:
eu nunca parei para pensar assim, a quantidade de medalhas, essas coisas, numa competição, ainda mais para Pan-Americano, mas hoje, nessa competição, acabei optando por nadar todas as provas possíveis e eu estou super ansioso aí para ver o que eu posso estar fazendo para ajudar o Brasil, né, nessa competição.
E depois dos jogos, o pernambucano acabou sendo o maior vencedor entre todas as modalidades, com 7 ouros e 1 bronze em 8 provas. Teve gente que nadou menos, mas também fez história. É o caso da Edênia Garcia. Foram 3 provas e 1 ouro. Mas essa medalha foi super especial. Foi a do pentacampeonato nos 50 metros costas.
A caminhada que a gente fez é bem longa, assim, né? Desde 2003, essa prova. Eu mudei de categoria em 2017 para S3, era 4. Então, como 4, já era campeã da prova até 2017, daí a gente veio agora pela primeira vez com o Parapan como S3, e fico muito feliz de poder levar esse título de novo pro Brasil, porque é uma prova que é o meu xodó. Então, assim, eu sempre nadei muito bem essa prova e trazer o título para mim representa muito, para mim e para minha família, na verdade.
Ela é especial mesmo.
Ela é especial.
E é claro que é impossível fazer um boletim de natação paralímpica sem falar dele, Daniel Dias. Nesses jogos, ele manteve os incríveis 100% de aproveitamento em Parapans, chegando aos 33 ouros e mantendo a humildade.
É uma competição grande, como as outras, né? Mundial, Paralimpíada. Mas é a chance também do Brasil mostrar o quanto o Brasil é forte. A gente sabe que tem muitos aí que estão vindo pela primeira vez. Estrear num Parapan é muito melhor do que você já, de repente, estrear numa Paralimpíada e ter toda aquela pressão. Então já vem aqui, já vive um grande momento. Essa piscina aqui ela é incrível, uma piscina rápida, uma piscina muito boa. E a gente está vendo aí jovens que estão pela primeira vez tendo resultados espetaculares. Eu vejo essa grande importância de realmente falar: puxa, já fui para uma grande competição e agora vamos continuar e ir para o Mundial e para uma Paralimpíada.
De Lima, para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
O Brasil foi o grande destaque da competição, liderando o quadro de medalhas com um total de 308 pódios, sendo 124 de ouro, 99 de prata e 85 de bronze. 7 horas e 58 minutos, o Bate-Bola Nacional primeira edição volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-bola nacional.